Olá, você produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Seguimos aqui com os nossos boletins especiais de final de ano. Durante toda essa semana aí das festividades de Natal e de Ano Novo, estamos trazendo como os mercados reagiram aí nesse ano de 2018 e as perspectivas para 2019, que isso é o que mais importa neste momento para o produtor rural brasileiro. E neste momento a gente traz aqui o panorama do mercado do feijão. E para falar sobre esse importante mercado, a gente conversa com o Marcelo Liders, que é presidente do IBRAF. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no site. Eu queria que você falasse então para a gente em relação ao mercado do feijão nesse ano de 2018.
Boa tarde, muito bom conversar com vocês mais uma vez, agora terminando o ano. 2018 foi um ano pouco interessante para o produtor de feijão. Por quê? Porque a grande maioria plantou feijão carioca. O feijão carioca teve um preço estável, na maior parte do tempo, margens mínimas, quando não apresentou até prejuízo para o produtor que vinha plantando feijão carioca. Por outro lado, os produtores que plantaram o feijão preto trabalharam aí com a margem mais interessante, o feijão preto, o feijão rajado e o feijão vermelho. Especificamente no feijão rajado, acho interessante destacar que ele manteve o preço dele bastante interessante quando você compara com o carioca, sempre com uma diferença de 25% a 30% no preço, em função de que houve também um momento de um excesso de oferta de feijão rajado no mercado doméstico, a produção nacional foi interessante, mas ao mesmo tempo ele foi sendo exportado. Até por isso que o Brasil esse ano exportou para cerca de 26 países, porque nós vínhamos exportando para um número menor de países, agora são mais países. Por quê? Porque nós temos mais variedades a oferecer. Há 5 anos atrás, nós tínhamos aí duas ou três variedades, o feijão calpi, né, do Tumucumaque, o Guariba, enfim, o Nova Era, eram os feijões que nós tínhamos a oferecer. Esse ano de 2018 marcou algo muito interessante, porque nós passamos a ter sete ou oito diferentes cultivares de feijões sendo ofertados para o mercado internacional. Voltando ao caso do feijão rajado, foi muito bem aceito e manteve o preço aqui dentro.
Então, uma dinâmica interessante que a gente vê aí nesse ano de 2018. Eu queria que você falasse, então, em relação aos preços dos tipos de feijão. Nessas últimas semanas, principalmente, a gente sabe que o feijão carioca teve uma reação de preço nos últimos dias que acabou favorecendo, né?
Sim, o preço saiu ali de 110, 120 até R$ 130, que era um preço já que começou a ser considerado interessante depois de um ano todo de 100 a 110, de repente bateu aí os 130. E nos últimos dias ele veio num rally, né, de alta de preços, chegando ontem e hoje pela manhã a acontecerem alguns negócios até a R$ 200. Aí surge a pergunta: isso é bom para o produtor? Claro que o produtor que conseguiu colher com uma produtividade razoável, ele está bem, ele está fazendo uma margem bastante interessante. Mas muitos produtores perderam as suas lavouras ou tiveram uma produtividade extremamente baixa. Então, por mais que você tenha um produto que valorizou 50, 60, 70%, se você ao mesmo tempo perdeu 60, 70% da produtividade da sua lavoura, não significa que o produtor está ganhando mais. Então, vai um alerta aí, nós vamos ver agora na virada do mês de dezembro para janeiro, durante todo o mês de janeiro, os preços chegando nas prateleiras dos supermercados e dessa vez não há o que fazer, o supermercado não vai conseguir barrar essa alta. Então, vai se consolidando um patamar de preço, né, que durante essa semana ficou na base de R$ 180 e agora no final de semana, como eu comentei, alguma coisa até acima desses valores que são, sim, bastante interessantes como referência.
Perfeito. Marcelo, então a motivação desse pico de alta aí nos preços do feijão carioca foi motivada por alguns fatores ligados à área, redução de área e produtividade, é isso?
Existe uma tendência, né? Nós temos um gráfico, você vai comparando ali o que que vem acontecendo nos últimos anos na primeira safra. Vem diminuindo a área plantada na primeira safra, os produtores têm optado em plantar primeiro a soja e depois sim plantar milho ou plantar feijão. Então, essa já é uma tendência. Essa tendência ela foi mais reforçada durante esse ano quando os preços não foram estimulantes. Né? A estratégia já era plantar menos e plantaram menos ainda. Por quê? Porque o preço estava baixo demais. Na sequência, boa parte dessas áreas plantadas no Paraná e Minas Gerais sofreram com o clima. Você tem desde lavouras que tiveram uma umidade ideal para o desenvolvimento nos primeiros dias, né, da implantação da lavoura, e na sequência você tem um período sem chuvas, uma estiagem, como é o caso que nós vemos enfrentando em diversos lugares aqui na região sul, por exemplo, nos últimos dias, altas temperaturas que afetam também Minas, Goiás, estado de São Paulo, e isso tudo vai tirando parte da produtividade. A lavoura que foi plantada com uma boa umidade, não desenvolveu um enraizamento ideal para enfrentar agora a estiagem. Então, a produtividade vem caindo muito rapidamente. De todo lado, seja de feijão preto, de feijão carioca, de feijão rajado, chegam notícias o tempo todo de queda de produtividade, de perda de lavouras, né? Uma situação bastante preocupante para os produtores.
Com certeza. Marcelo, queria que você falasse, desse aí um panorama de comparação para a gente em relação aos preços do feijão carioca lá um ano atrás, né? Lá no final de 2017. Como que fica essa comparação? A gente agora, apesar de todos esses problemas e preços mais altos, a gente tem agora um patamar alto em relação ao último ano?
Sim, preço médio do mês de dezembro, né? não fechamos ainda todos os números, mas provavelmente ele vai ficar aí 70%, 80%, talvez 90% a mais do que no mesmo período do ano passado. Né? E o mês de janeiro também, muito provavelmente, na comparação depois, nós vamos ter aí pelo menos 60%, 70% acima do valor praticado há um ano atrás. Tudo isso fruto de desestímulo por causa do preço, e esses problemas climáticos que a gente acabou de comentar.
Com certeza. Marcelo, vamos então focar agora nas informações climáticas que você já mencionou, mas eu queria que a gente desse destaque em relação a isso, porque é uma situação que está acontecendo de momento e os produtores estão bastante atentos, tanto produtores de feijão quanto de soja, né, também aí no Paraná. Queria que você desse para a gente as informações que você acompanha aí no Paraná. Como que está a situação climática aí? Como isso deve refletir na produção de feijão?
Há cerca de 10 dias atrás, dá para considerar que 70% das lavouras que não tivessem chuvas ali durante um período de 3, 4 dias, 5 dias, iam apresentar uma queda de produtividade bastante grande. Então, isso você tem até dificuldade de mensurar exatamente aonde não choveu e aonde choveu. A verdade é que, com o clima do jeito que ele se comportou na média, né, na região sul, nas regiões onde existem as lavouras de feijão, não foi nem um pouco favorável ao desenvolvimento dessas lavouras. Então, a cada dia que nós temos a permanência de altas temperaturas e que continua com chuvas em mancha, não chove em todo lugar, não há uma chuva para regularizar essa situação, você vai tendo novas perdas. Por isso que os produtores têm que ficar bem atentos, os produtores que têm alguma mercadoria nesse momento fazem muito bem em ir negociando aos poucos e fazendo preço médio, porque não há como você prever exatamente qual vai ser o comportamento, qual vai ser o balanço final dessa primeira safra. A gente só sabe que vai ter pouco, a gente sabe que o preço vai ficar caro. Quão pouco e quão caro isso vai ficar é só com os próximos dias, o desenvolvimento dos próximos dias, que nós vamos entender melhor como isso vai acontecer. Verdade que feijão carioca não tem de onde importar, não há nada que possa aliviar isso, não há um grande estoque de feijão preto, não há um grande estoque de feijão rajado para evitar que o feijão carioca suba. Então, vai depender muito do comportamento, além do tradicional consumidor e do comportamento do produtor, o comportamento também de quem especula com o produto. Se ele comprou e tem estocado um produto a R$ 170,00, ele vai lá e paga R$ 190,00 num feijão extra. Ele está contribuindo para que o preço da referência suba, que valorize o seu estoque e ele tem um preço médio razoável. Então, é bem provável que nós tenhamos aí nos próximos dias, independente de feriados e tudo mais, a gente vai continuar a ver alguma atividade de comercialização ou de procura por parte dos empacotadores, dos cerealistas, dos especuladores, buscando fornecimento mesmo nesse período.
Perfeito. Marcelo, então vamos aí passar agora para as perspectivas para o ano de 2019, que se inicia aí nas próximas semanas, né? Queria que você falasse quais são as informações em relação ao planejamento para a segunda safra, né? Como que os produtores estão aí pensando para os próximos meses de 2019?
Assim como nós tivemos um desestímulo por parte dos preços praticados durante o ano de 2018, que acabou resultando, talvez, na menor área plantada da primeira safra da história, muito provavelmente nós não vamos alcançar 950 mil hectares, e sempre plantamos, chegamos a plantar 1 milhão e 400 mil hectares. Então, houve o desestímulo. Ok. Agora os preços altos tendem a estimular que se plante mais feijão. Então, nós devemos ter a permanência desses preços bastante altos e estimulantes durante janeiro, fevereiro, março e até mesmo o mês de abril. A partir de abril, maio, é provável que a entrada dos feijões que vão sendo semeados a partir de agora comece a pressionar as cotações, desde que o clima coopere. Com esse cenário, o que seria ideal? Seria ideal que os produtores diversificassem, afinal de contas, talvez seja interessante para a grande maioria, pela facilidade de acesso às sementes, por ter uma sensação de que tem um acesso ao mercado melhor, que se plante mais feijão carioca. Se for plantado muito feijão carioca, você vai ter a concentração naquele momento. Como que pode evitar ter problemas com essa concentração? Primeiro, plantando as variedades, que a cada ano surgem novas variedades aí, que não escurecem, que podem ser armazenadas. Então, o produtor não entra naquele sufoco de ter que vender no momento em que colheu. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é lembrar que o feijão rajado teve um belo comportamento durante esse ano de 2018, o feijão preto também e o feijão vermelho também. Então, essas três variedades de faseolos que são plantadas na maioria das áreas de sequeiro, na região sul, na região sudeste, essas variedades podem ter atenção dos produtores. Provavelmente vai ser bastante interessante ter lavouras de rajado de vermelho, principalmente porque são feijões que são consumidos no Brasil e também são feijões que podem ser exportados. Olhando lá fora o comportamento das lavouras entre agosto e outubro desse ano de 2018, indicam que sim, vai existir negócios, vai existir demanda para o próximo ano para esses feijões, antes de falar dos vignas, né? Falando dos faseolos. Então, nós temos uma certa tranquilidade até a entrada da safra da Argentina, lá pelo mês de maio, junho. Então, está tranquilo nesse sentido. Por parte dos feijões vignas, dos feijões de corda, feijões calpis, que são plantados na segunda safra, lá pelo mês de fevereiro, vai um alerta importante, né? De que pode ser muito interessante plantar. Por quê? Porque nós tivemos agora, durante 2 anos, a Índia comprando muito menos no mercado internacional, por várias razões. Mas o que nos importa? Importa que a Índia está voltando para o mercado. Então, depois de um período de preços baixos, impulsos, né, lentilha, ervilha, grão de bico e feijão pelo mundo todo, chega o ano de 2019 com uma perspectiva de demanda maior. Como nós temos o norte do Mato Grosso, um importante polo de produção, sendo estimulado a plantar milho, né, com a implantação de usinas de etanol, aproveitamento do milho nesse sentido, pode ser muito interessante que os produtores olhem com muito carinho esses feijões. O Guariba, o Tumucumaque, o Nova Era, o Imponente, o Feijão Mung. O Feijão Mung tem contratos, há contrato para ser firmado agora, o que dá uma segurança para o produtor durante o ano que vem. Então, nós vemos que aquilo que se planta de feijões calpis, há uma boa perspectiva de ganho para o ano que vem. Tanto mais quanto a gente vê que durante esse ano de 2018 não foi estimulante, né? Poucos produtores estão estimulados a plantar agora o feijão calpi. É hora de plantar. Quando todo mundo bota o pé para trás, é hora de andar na contramão. É aí que o produtor ganha dinheiro em feijão.
Ótimo, tá aí então a orientação do presidente do IBRAF em relação aí como o mercado deve tá aí oscilando e atento no início de 2019, né? Toda essa questão de variedades, muito importante, Marcelo. Agora eu gostaria que você falasse um pouco para a gente. Você mencionou aí em relação ao interesse do mercado externo em relação a alguns tipos de feijão do Brasil. Queria que você falasse um pouco sobre suas viagens durante todo esse ano de 2018, né? A gente sempre acompanha aqui as suas viagens e sempre está atento aqui às informações que vocês do IBRAF nos fornecem. E você viajou para vários países nesse ano. Queria que você falasse em relação à percepção desses países com o feijão brasileiro. O que que 2019 deve reservar para o mercado do feijão em relação ao mercado internacional? Como que esses países têm nos visto, Marcelo?
Olha, a demanda vai ser crescente. Eu comentei há pouco que nós temos mais variedades a serem ofertadas. Quando você tem mais variedades, você aumenta o leque de possibilidades e de países que podem ter interesse. Passamos a ter apoio da Apex mais intensamente, cada vez mais a área pública acredita e investe também para que o Brasil seja bastante relevante no mercado internacional de pulses. Veja só, eu comentei que a Índia, o principal importador de pulses do mundo, esteve muito lento durante os últimos 2 anos. E nesse ano de 2018, nós vimos o quê? Apesar disso, o Brasil, muito provavelmente, se não bateu o recorde de exportação de 120 mil toneladas, ficou muito próximo disso. Então, nós aumentamos e temos uma demanda maior. Na medida em que os outros países conhecem aquilo que nós podemos produzir e que nós podemos atender esses países com uma boa qualidade, com um cuidado, né, do uso, seja da sustentabilidade em geral, que a gente vem destacando muito lá fora, foi importante a presença da Embrapa com estudos do Dr. Evaristo, mostrando a sustentabilidade do nosso agro e o feijão está aí dentro. Isso só vai abrindo portas. Então, 2019, nós vamos receber aqui no Brasil o maior evento do mundo. São mais de 600 empresas, mais de 1.000 pessoas, 50 e tantos países, que vão estar no Rio de Janeiro entre 10 a 13 de junho. Por quê? Porque tem a necessidade de vir conhecer melhor o Brasil, a necessidade de importar do Brasil esses alimentos. E eu lembro que isso não é só uma opção, é uma necessidade. A gente viu aí assim o que aconteceu no mundo afora, tá, com a migração dos círios, por exemplo. Quando é que os círios migraram? Quando passaram a ter fome. Quando tinha guerra, dificuldade, tudo lá. Quando teve fome, começaram a migrar. E o que aconteceu no mundo? Você tem uma mudança da polaridade da esquerda, né, mais para a direita, na área política. E isso tem um impacto tremendo na economia do mundo. Por isso, o mundo se preocupa de alimentar as pessoas, porque a migração ela acaba com o equilíbrio que existe entre os países. Nós temos o exemplo da Venezuela. Suportaram tudo, tudo. Quando passaram a passar fome, começaram a sair em massa de lá também. Então, como que o mundo, FAO, ONU e outras instituições, preveem que pode ser mantida a paz? Fornecendo alimentos. Qual é o alimento que tem a melhor conversão do uso de água, do uso de recursos naturais, para 1 quilo de proteína? São os quatro pulses: lentilha, ervilha, grão-de-bico e feijão. Então, a atenção com o Brasil vai ser cada ano maior. 2019, se nós tivermos plantado aqui essas variedades que a gente comentou há pouco, nós vamos ter negócio, nós vamos ter compradores pelo mundo afora. A China vem diminuindo a produção de feijão, nós já estamos exportando para a China. Provavelmente vamos visitar a China durante o primeiro semestre, contribuindo para abrir ainda mais aquele mercado. Então, as perspectivas são bem interessantes. Começa em fevereiro, dia 10 de fevereiro é o Dia Global dos Pulses, né? Então, nós vamos chamar a atenção também aqui da população brasileira, aumentando o consumo, mostrando como eles podem aumentar o consumo aqui dentro, mostrando para o mundo lá fora aquilo que a gente tem e que a gente pode atender. E para o produtor é o ganha-ganha, né? Pensa numa corrente do bem. Você tem desde a fixação do nitrogênio no solo quando você planta pulses, a conversão que eu comentei há pouco aí assim de recursos naturais em proteína é a melhor. A tendência do mundo de se tornar mais vegetariano, menos dependente de carnes, eles vão consumir o quê? Um dos quatro pulses. Então, você tem uma série de situações aí que indicam que a cada ano pode ser melhor. É preciso ter paciência, né? Numa trajetória dessa, você tem certas dificuldades em alguns momentos. Você tem um ano de 2018, onde a Índia importou menos. Mas os produtores têm respondido muito bem. A pesquisa tem trabalhado muito bem também em disponibilizar para os produtores condições de novas cultivares competitivas. O Brasil vai ser cada vez mais competitivo.
Ótimo. Marcelo, fala para a gente então agora sobre a importância desses dois grandes eventos que acontecem em 2019. Você já mencionou aí o Rio GPC 2019, né? Que é a Conferência Global de Pulses, que vai acontecer no Rio de Janeiro. E a gente tem também o 7º Fórum do Feijão, que acontece na mesma cidade. Fala um pouco para a gente desses dois importantes eventos.
Então, esse evento ele acontece há mais de 50 anos. Veja só, é a primeira vez que vai acontecer no Brasil. É a segunda vez na América Latina. Então, aí a gente já vê a importância de um evento como esse. Ele é realizado todo ano. Ele congrega as maiores empresas que processam, produzem, importam, negociam pulses, né? Lentilha, ervilha, grão de bico e feijão. Então, é uma oportunidade de ouro. Você ter essas empresas durante uma semana no Rio de Janeiro falando do mercado para os próximos 12 meses. Então, vão analisar de junho de 2019 a junho de 2020. Pensa só, você em junho de 2019 ter análises daquilo que vai ter necessidade de ser produzido nos próximos 12 meses. Ou seja, a partir de junho a gente já vai enxergar o que é que o Brasil pode produzir na safra, na primeira safra do ano que vem, na segunda safra do ano que vem e até parte da terceira safra de 2019. Então, esse tipo de informação é bastante interessante. O fato deles virem ao Brasil vai acabar sendo um marco na história dos pulses no Brasil. Com certeza vai ser antes da Global Pulse Confederation realizar o seu congresso no Brasil e depois disso. Nós sabemos que muitos produtores estão curiosos de participar dessa reunião também, têm manifestado essa curiosidade, estão em busca dessas informações. As empresas lá fora têm feito muitos contatos, foi uma gestão, na verdade, do IBRAF, da Apex, da Embrapa, para trazer esse evento para o Rio de Janeiro, importantíssimo. Então, eu tenho brincado, às vezes, em Brasília, né? Para as pessoas entenderem, é como a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo dos Pulses. Ter esse evento no Brasil marcará o setor de pulses. Antes disso também, quer dizer, não posso deixar de mencionar, claro, o GPC e o 7º Fórum. O Fórum tem tido essa conotação de trazer a parte técnica para os produtores, tudo aquilo que é possível de lançamento de novas cultivares, vão acontecer lançamentos durante o evento no Rio de Janeiro. Quando necessário, convidamos pessoas de fora para falar de mercado ou para falar de novas tecnologias que interessem aos produtores. E é o grande encontro do feijão da América do Sul. Vem produtores de toda a região, vem importadores de toda a região. Num encontro junto com o restante do mundo. Antes disso, eu gostaria de mencionar que durante o mês de fevereiro, por exemplo, nós estamos preparando aí uma comitiva para ir para Dubai, de produtores. Por quê? É muito interessante o produtor ir até Dubai, uma feira como a GoFood, olhar lá como os Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Austrália negociam os seus pulses. Qual é a qualidade, que tipo de preocupação eles têm, né? E consegue também entender aonde ele, como produtor, se encontra nessa busca de uma melhora da qualidade, de aplicação de tecnologia. O resultado é sempre bom. Nós produzimos um excelente feijão, mas os produtores saberem como é feita a comercialização também é fundamental.
Com certeza. Um ano de 2019 aí cheio para o produtor de feijão, né, Marcelo? Muita orientação e muitos eventos aí que o produtor vai conseguir tomar a melhor decisão para todo ano, né?
Exatamente. Vai ser um ano com grandes oportunidades.
Certamente. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado aqui pelas suas informações no site Notícias Agrícolas, dando para a gente aí como foi o ano de 2018 e as perspectivas para o ano de 2019. Muito obrigado mesmo aqui pela sua participação. Desejo um excelente 2019, excelente Natal e certamente 2019 ainda nos falaremos para daí para o produtor rural as melhores informações através do IBRAF.
Sem dúvida. Fica aí a sugestão para os produtores que estão envolvidos com o feijão aproveitarem para degustar o feijão vermelho na época do Natal, né, do Papai Noel, o feijão branco na virada do ano. Né, nós temos aí uma diversidade de feijões. Cada produtor ele pode também adotar a posição de ser alguém que emana informações para as pessoas sobre como é importante o consumo de feijão. Eu agradeço a participação mais um ano do Notícias Agrícolas, né, da família do João, né, que é a família Notícias Agrícolas, que tem apoiado sobremaneira esse mercado que vem se desenvolvendo aqui, tem apoiado o produtor, abrindo as portas para as informações. Espero que todos tenham agora momentos tranquilos com as suas famílias, né, que possam planejar o próximo ano, possam comemorar o que fizeram durante esse ano. E vamos com a força do feijão, né, para o ano que vem, vamos em frente, muita feijoada, muito grão de bico, vamos em frente, como diz o João, com essa nossa bandeira.
Certamente, Marcelo, muito obrigado mais uma vez aí e com certeza em 2019 ainda nos falaremos muito para dar aí para o produtor rural as melhores informações sobre o mercado do feijão.
Um abraço.
Abraço. Bom, e você, produtor rural, continue ligado aqui no site Notícias Agrícolas, porque durante toda essa semana de festividades de final de ano, traremos muitas informações.